O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior. No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal, com Big Alves na mesa, Edilson no Master. Pronto, vamos armar aqui o programa. O trio já tá ligado, o Roberto já fez aí o primeiro tempo. Tem Ralf e tem Carlyle pra gente debater. Boa tarde, seu Roberto.
Boa tarde, senhor Maciel Júnior.
Alô, Carlyle.
Por aqui, Maciel. Um abraço a você e um abraço a todos.
Grande Ralf.
Ripa na chulipa, Maciel.
Então vamos lá. Olha, eu queria ouvir vocês sobre esse comentário. Eu fiz agora há pouco um comentário sobre o que está se fazendo com o VAR no Brasil, né? Na Série A, que temos o representante, que é o Sport. O que é que vocês acham? Estamos usando mal a ferramenta que era para nos ajudar a diminuir os erros. A gente está usando o VAR para errar.
Ainda bem que tem o VAR.
Seria pior, Ralf, sem ele?
É pior sem ele. Eu acho que... Eu achei que você comentou bem, focou o assunto como a gente também pensa. Mas é o tipo da coisa. O juiz, a gente sente isso desde o ano passado, que o juiz está se escorando no VAR. Está deixando, não assume mais, não vai ter que viajar de camburão depois do jogo, não vai ter mais torcida do lado de fora esperando para tirar a pedra nele.
Vai falar fazer fetico domingo que pulou o muro do cemitério?
Pois é, não precisa fazer.
E aquele chico. Outro que levou uma surra de panela no.
No Maxime.
No Maxime.
Paulo César Oliveira.
Paulo César, hoje César é comentarista Oliveira. De arbitragem.
O comentarista foi panelada então, por todo lado.
Então o VAR está servindo de escudo. A palavra que está em voga é blindar. A blindagem do juiz agora é o VAR, mas não é para ser assim. Portanto, eu acho que o comentário foi válido. Acho também que a FIFA, uma hora, vai chamar atenção. Sole, tenha vergonha e respeite o escudeto que vocês carregam no peito. Assumam os erros aplicando a lei e deixe o VAR corrigir se vocês errarem. Agora é o contrário. Fica na moita, deixa o VAR decidir acertando ou errando. Porque apesar de ter imagem, e às vezes de 30 câmeras, 32, o mínimo de 16 câmeras.
Eles estão fazendo, ainda, Ralf.
Com essas imagens, os caras
bem,
erram.
O juiz interpreta no campo, mas o VAR não é mais para interpretar nada. Ele está com a imagem ali, pode repetir, pode voltar a câmera, tem vários ângulos. Exato. Ele é para decidir se está certo ou não.
Exato. É isso que não está.
Mas não, eles estão interpretando, discutindo. E não chega a lugar nenhum. Você ouviu?
Está faltando um Sherlock. Não é um Sherlock Holmes, não. Está faltando um Sherlock ou um Sebastião Rufino, o pai, no comando da arbitragem. Que eram pessoas que gostavam da decisão. Certo ou errado, decidiam. Então, a gente está precisando disso. Esses apalpadores que ficam em cima do muro, ao invés de ajudar, eles acabam protelando e, portanto, atrapalhando.
Na Inglaterra, por exemplo, eu vi jogos, mas o juiz não fica esperando pelo VAR, ele faz a arbitragem dele. Se tiver algum erro, o VAR chama. Ou chama ou conversa com ele, o intercomunicador já resolve ali. Aqui não, aqui o juiz.
Mas no Brasil botaram a sigla que é VAR. Tem um R depois, mas é como se fosse VAR que eu assumo.
Carlyle, o que é que você acha?
Ô, Marcel, lembra do começo da Série B do ano passado? Quantos jogos o Sport questionou, né? Foram dos cinco primeiros, pelo menos três. Será que o Sport está questionando tanto agora? Não. Por quê? Porque na Série A tem VAR. Pergunta Náutico ou Santa Cruz se eles não queriam um auxílio de arbitragem.
O Sport reclamou de um pênalti no jogo do Atlético Goianiense, não foi?
Foi?
E que o VAR não chamou, o Sport reclamou aí de um lance.
E teve.
No ano passado foram em cinco jogos, três partidas. Pode perguntar na Alto Santa Cruz se ele não queria um auxílio de arbitragem. O problema não é a tecnologia.
Não,
é bom que ficar bem claro.
Isso.
O problema é que quem toma conta da tecnologia é um humano. E esse humano está errando. E ele está ferindo o próprio protocolo da FIFA. Você falou até uma parte aí, a questão de interpretação. Então, interpretação, esquece o VAR. Por exemplo, sabe o jogo. As duas partidas do Flamengo, que o Flamengo foi salvo. Por pênalti no final. Pênaltis que aconteceram. Mas o protocolo da FIFA diz que não é para o VAR ser acionado nesse momento. Por exemplo, o cara bateu a falta, o outro subiu na barreira, a bola bateu no braço dele e o árbitro viu na hora. Não, foi, o braço estava colado ao corpo. Então segue, mas é o que é que acontece? O árbitro de vídeo que está lá dentro diz, ó, tá colado ao corpo, mas ele levantou um pouquinho,
tá procurando
aquele bracinho de radiola, então é para parar. Mesmo ele estando certo, não é para paralisar. O problema no futebol brasileiro é que quem tá, são dois árbitros agora, o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, que está intervindo muito
tempo. Carlyle.
Além das variantes que tem o VAR-Mengo, VAR-Mengo.
Sobre a questão do impedimento,
ainda tem isso.
E aí não é interpretação. Pode ser um nariz, meia cabeça, como você falou, Marcel, pode ser uma orelha. Mas se está na frente é para ser paralisado. Porque se a gente for colocar, pô, se for um dedinho, uma orelhinha, deixa para lá. Só que aí depois o cara vai dizer, não é uma cabeça, aí depois, não é meio corpo. Então se for um centímetro é para parar. Agora, a questão de interpretação, não. A tecnologia é muito bem-vinda. Está no basquete, está no vôlei, está no futebol americano, está em todos os esportes. O problema é que no futebol brasileiro, principalmente, ela é má gerida.
Ô, Carlali, eu sou a favor da tecnologia, da ferramenta, eu acho legal. Agora, desde que o árbitro de campo apite seu jogo lá e só acione quando o VAR diz, olha, você errou, venha ver. Mas não, o cara tá apitando como uma muleta, ele não decide.
O problema é justamente esse, Marcel. É que o árbitro que tá lá dentro da casinha, que talvez não seja tão preparado pra ser o VAR, ele quer ser o árbitro dentro de campo. Por exemplo,
não pode.
Éber Roberto Lopes,
então,
ele apitou o jogo do Náutico numa quarta-feira, semana passada. No domingo ele estava como árbitro de VAR. Não, ele tem que preparar árbitros que passam dos 45 anos, que não são mais árbitro de campo, para serem exclusivos do VAR.
É o que eles estão fazendo.
Deixa eu ver o Roberto.
Com o Roberto Lopes. Ele já está virando árbitro de VAR.
Até mas ele apitou o jogo na semana passada.
Foi.
Ele está tá gordinho também. Está gordinho. É melhor agora, sentado olha, mesmo.
Gordinho está eu e tu,
preparem-se, tá para o desaparecimento dos bandeiras. Porque a gente sabe que já estão testando aí o robô para atuar na bandeirinha, né? Isso aí significa o sistema eletrônico correndo ao lado do campo.
Que não talvez vai dar certo, esse não, aí não. Já tem o nome apropriado, né?
Robô, é.
O robô vai roubar.
Ah, tem um caso de um robô, de um bandeira que apitou, que trabalhou aqui num jogo do esporte, o Zé Assis Aragão, me parece. Ei. Vê se vocês se lembram. O Zé Assis Aragão era o árbitro central. O jogo, me parece,
que foi outro um jogo nome,
do Atlético ou foi do Bangu com o esporte.
Esporte Bangu, 87.
Isso, ele veio era do Maranhão.
Zé Assis da Ladrão.
Não, veja o nome do bandeira, se a gente se lembra. Eu vou lembrar do nome do bandeira. Eu fiquei extasiado, foi com a declaração dele depois do jogo. Ele deu uma bandeirada, não sei se foi o ataque do Bangu, ele matou o ataque do Bangu ali, porque acha que o juiz mandou seguir e estava errado. Aí no final, o repórter encostou o microfone nele, ele chegou e disse, esses caras vêm lá do sul para roubar da gente aqui, o bandeirinha. Então foi, ele tinha disso. Errado para para beneficiar o clube daqui. A minha leitura na época foi essa. Quem se lembra o nome dele? Ele era uma
Esporte
figura
aqui. 3-0 no primeiro tempo, Ralf. E no segundo tempo, o gol do Bangu foi, acho que foi Marinho. Marinho estava 2 metros na frente do zagueiro. E ele deixou o lance seguir. Como estava 3-0, foi um gol mal validado.
Mas ninguém se lembra do nome dele. Ele era do Piauí, né? Era do de lá, assistente? Rápido de lá. E veio bandeirar esse do jogo aqui.
Eu não lembro não, mas vou pesquisar.
Não era Camarinha, aqui. Não, né? Camarinha.
Não. Camarinha era árbitro do tempo de Rubo Moreira, da Paraíba. Ele vivia, morava em João Pessoa e vinha apitar aqui de vez em quando. Foi o juiz mais questionado que eu conheci aqui.
Roberto, e o que é que você acha? O árbitro está com essa muleta mesmo? Ele está esperando, o assistente
com certeza.
Esperando?
Ele não tem mais nenhum jogador reclamando do árbitro no campo. Eu fico prestando atenção. Os caras não reclamam mais do árbitro. Porque o árbitro, ele imediatamente. Esses lances, né? Esses lances de gol, de impedimento, de bola dentro da área.
Eu não sei se. Ô Roberto, eu não sei se vocês viram, mas tem uma cena engraçada. O Marinho faz o gol e ele mesmo na comemoração fala, olha agora o VAR pra ver. Olha, aí olharam, anularam o gol dele.
Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei impressionado com esses dois gols do Santos anulados, rapaz. Eu acho que não teve nada no lance. Vocês acham que houve impedimento?
Não, não dá pra ver olho nu, não. Eu só vi depois que a câmera mostrou essa meia cabeça, meia testa, pedaço da sobrancelha na frente.
Foi?
Mas
foi,
meia Carlinho. Cabeça é impedido.
Foi, Carlinho? Foi impedido?
Foi.
Qual?
O árbitro do vídeo mostrou e com as linhas dá pra ver que tava na frente.
É, com aquela linha, né? Porque a olho nu a gente não vê, não. Não vê, não.
Aquele gol.
Mas o VAR é pra isso.
É claro.
Foi jogador do Santa Cruz aqui. É o. Como é o nome dele? Foi jogador do Santa Cruz, tá no Santos, fez o gol lá de cabeça?
Raniel.
Raniel tava impedido aquele lance.
Não achei, não. Também não.
Tava. A bola foi da lateral da grande área, quase da linha de fundo. Foi ele, na minha opinião, eu vi o repeteco.
O Família tá atrás da linha da bola também.
Eu acho que se não tiver
veja,
atrás,
quando a gente tá vê o jogo, linha. Quando a gente vê o jogo na velocidade normal, eu também não tinha achado que era impedimento, não. Mas quando o VAR paralisou e foi formada aquela linha paralela, deu para ver que ele está um pouquinho na frente. Foi injusto, pode ter sido injusto, mas é o certo.
Mas eu não vi.
A gente tem que partir de uma premissa. Um centímetro está na frente, é ilegal.
Um centímetro?
Uma unha, claro, um pedaço sim. De uma unha.
Um centímetro?
Claro que sim.
É, não,
só muda a regra. Antes era na mesma linha.
Se tiver,
você vai falar, um centímetro não é. Aí muda a regra.
Se tiver equipamento capaz de ver essa unha na frente, é.
O equipamento pode ver, mas o bandeirinha não vê, não. Uma unha não dá pra ver.
A menos que pare o jogo, vá lá com a fita métrica e diga, você fica parado aí que eu vou.
Mas tem que congelar os caras, né, Roberto? Primeiro.
E o outro que pulou aquele ex-jogador do Náutico, que a bola... Foi o do Marinho?
Foi.
O cara tava longe do goleiro, o goleiro é que deu bobeira. Ele pulou, mas ele não tocou na bola.
Mas ele interferiu, né? Levantou o braço, né?
Interferiu.
Tá tudo bem, admitamos. Mas eu já vi gol daquele passar, viu?
Mas o VAR vai deixar passar.
Eu já vi tanta aberração.
Não.
O problema não é esse, não, Roberto. O problema não é lance de impedimento, não. Porque aí a tecnologia, ela tá lá para ajudar. O problema, qual foi o jogo também nesse mesmo dia? Teve uma falta, acho que foi contra o Botafogo, na origem da jogada. O árbitro viu e disse, não é lance para falta, não. Deixou seguir e teve o gol, acho que foi do Botafogo. Aí o VAR paralisou.
A falta em Patrick do Internacional.
Isso,
foi.
Internacional, isso.
Foi falta.
Aí o árbitro de vídeo foi lá e disse, você não viu falta, não, então tem que paralisar. O erro é esse.
O galo da arbitragem aqui no Brasil é o toque de mão. A bola na mão ou mão na bola, porque...
É outro fator, viu, Raul?
O grande problema nosso é esse. Até hoje o juiz está habituado a uma ordem absurda que veio da CBF em determinado tempo para interpretar assim, bateu na mão dentro da área é pênalti. Não importa que tenha tido intenção, que não tenha. Aí depois agora vem a FIFA, que considera a intenção, o propósito de desviar a trajetória da bola. Aí cria um choque e fica essa coisa, juiz apitando com a legislação do passado e juiz apitando com o atual. Isso confunde a arquibancada. É que, por enquanto, não tem torcedor em campo.
E eles fizeram uma confusão com essas novas orientações, porque a regra, não existe uma regra para mão, né? É orientação dentro da regra do tiro livre direto ou indireto. E aí a orientação é ver a condição de velocidade da bola, se há intenção ou não, se o braço está colado ao corpo, se o jogador está levantando o braço para realmente interceptar a bola. Tem zagueiro agora, a gente está vendo, os caras jogando com o braço para trás, dentro da área, com a mão fechada atrás, assim, não sei como eles se equilibram.
Também.
Daqui a pouco vai ser atacante com a mão para trás.
É.
Porque defensor ainda tem a questão do movimento natural do braço, a intenção, a velocidade e a proximidade. Só que
joguinho,
no ataque, não. Se a bola resvalar no seu dedinho e o dedinho estiver para trás,
tem que parar.
O lance é para ser paralisado. Se
aí,
for lance
pra complicar, tem agora na regra
confundiu
a história tudo. De que o cara pode levar dois cartões amarelos dentro do jogo. Quer dizer, é aquele cartão do pênalti, do lance de área.
É cobrança de pênalti.
Quer dizer, isso aí é para dar nó na cabeça de juiz.
E pro juiz defender também depois. A regra diz isso.
Como é o nome daquele joguinho?
Totó.
O bonequinho?
Totó.
É Totó?
Tem são vários nomes. É Totó, alguém chama Totó, alguém chama Timbó.
Pebolim, é. Os caras não têm braço, né?
Roberto,
os
caras
não. Os bonequinhos não têm braço.
Aqui é Temão, não, ali.
Tá parecendo pebolinha, rapaz. Os caras ficam com os braços pra trás.
Você imagina um jogador, Deus, Roberto, dá um carrinho com o braço pra trás.
É, impressionante. Ele vai...
O braço é um apoio, o braço é impulsão também pra você subir no lance, entendeu?
O jogo do Vitória, essa semana, teve Vitória e Ceará, teve pênalti contra o Vitória, o cara deu um carrinho dentro da área, estava com o braço apoiado no chão, a bola bateu, o juiz deu pênalti, errado.
Deu pênalti.
Talvez se tivesse VAR nesse jogo, ele seria corrigido.
É igual aquele do Richelli contra o Corinthians, né?
Exatamente. Isso, parecido.
E eu achei que não era pênalti, mas...
Não era, não.
Não era, claro que não era.
Olha, então...
O Náutico tinha um jogador especialista em carrinho. Vocês talvez não
Lourival.
Então o Lourival está aí. É preciso contratar Lourival para ensinar a dar carrinho e você sair em pé. O adversário
pode botar a mão na bola, chão, né?
Mas ele sair em pé. Isso é cara, saber dar carrinho.
Verdade.
É, mas ele deixou muitos estragos no gramado, viu, Rolf?
Na canela dos outros.
Um abraço a Lourival.
Lourival é uma figura extraordinária. Um abraço também.
Ele era um volantão.
Até pouco tempo era jogador com mais partidas pelo Náutico. Não sei se foi superado.
É o jogador com o maior número de jogos, né?
É, ele tirava e Baiano encostava para receber dele bem pertinho, porque ele também não sabia passar a bola.
Não,
ele errava todo lançamento, todo passe ele errava. Mas tomava muito bem a bola.
E você falou no Baiano, o meia que tem, a gente não tem, mais,
até
né?
Hoje, raiva de Lourival é Geraldo Show, porque disse que perdeu um campeonato por causa de um carrinho dele. As histórias do futebol de Pernambuco são sensacionais.
O Baiano era um meia que fazia gol, né, rapaz? E dava assistência.
Era brasileiro várias jogava vezes. Muito,
jogava qualidade. Artilheiro
do Brasil.
Qualidade de passe,
chuteira
verdade.
Chuteira de ouro duas vezes.
Chuteira de ouro
40 duas vezes. 40 gols, uma pelo Náutico e outra pelo Santa.
E não era atacante, né?
Não, ele era,
não,
né?
Camisa 8.
Era como
ele
se
era
fosse.
Ele meia, que chegava quem, Lore, lá.
Quem, tá falando todo. De quem? De Baiano, né?
Baiano
era 10. Baiano era um 10. E
chegava a 8,
na era, mas área eu via ele jogar ninguém. Muitas vezes com a 8.
Mas era um homem de meio, mas que chutava em gol. Era artilheiro, chuteira de ouro por mais de uma
jogou
vez.
Jogou até no Central.
É, foi plantar café na terra dele, no Espírito Santo, e vender vidro. A última vez que eu estive no Espírito Santo, perguntei por ele. Ele entrou nessa atividade. É um homem rico.
Ele teve aqui, certo dia, eu trouxe até ele aqui na rádio, participou de um fórum comigo. Figura maravilhosa. Olha, o Luiz Carlos tá mandando abraço pra você, Roberto. Tá dizendo que gosta, que você é muito espirituoso. Esse Roberto é quase um humorista, viu, Luiz Carlos?
Eu vou fazer uma live.
Faça. Ralph disse que...
O que o pessoal tá fazendo aí pra ganhar dinheiro, né?
Roberto, Ralph disse que Baiano jogava, mandaram ele plantar café. No tempo que eu jogava, me mandaram plantar batatas. Entendeu? Vai plantar batata, não joga nada.
Porque você arrancava muito... Muito toco do gramado.
Maltratava a bola.
Maltratava o gramado
também. Por falar em Baiano e no Náutico, vamos falar do Náutico e Figueirense. O que é que vocês esperam desse confronto hoje? Carlado vai comentar o jogo, inclusive. E aí, o time do Gilson Kleina vai ter a segunda chance agora de conseguir a segunda vitória, conseguir a primeira fora contra o Guarani. E essa em casa. Contra esse Figueirense. É um time perigoso, um time rápido, né?
Rapaz,
é um time que usa muito o jogo aéreo.
Dá
mas
trabalho.
A gente tava falando de Baiano, mas o Náutico tem agora um Jean Carlos, né?
Muito bom.
Que guardado as proporções, ele tá jogando muito, é um jogador que tem coberto alguns buracos que...
Tem potencial de Série A, Jean Carlos.
O Náutico tem deixado.
Com
tem,
certeza.
Tem sim. Tem sim. Ele já foi de Série A, ele parou e ele mesmo falou, o extracampo dele não era legal, e depois ele voltou e está mantendo aí uma regularidade desde o ano passado. Jogando bem, às vezes o Náutico muito mal lá na frente, o Náutico instável, ele arruma o time. Resta saber como é que vai ser o Náutico. Não. O Náutico ganhou contra o Guarani, mas eu acho que nas últimas 4 ou 5 rodadas foi o pior jogo do Náutico. Porque mesmo ele tendo empatado com Vitória, CRB,
jogou melhor, né?
Operário, Juventude, achei que o Náutico jogou melhor. Mas dessa vez contra o Guarani, ele jogou melhor no terço final do jogo e aí teve o resultado, né? Quem sabe agora com a primeira vitória o Náutico...
A entrada do Paiva mudou aquele jogo. Melhore. Viveu daquele momento também, a entrada do Paiva, que é um jogador que vai ter espaço nesse ataque. Deve ser Salatiel para ser o jogador de referência e o Paiva. O Paiva também é centroavante. Se botarem o Paraguai ali, ele resolve. Estavam atrás de um centroavante, chegou.
Que ele começa o jogo.
Hein?
Eu não acredito que ele comece o jogo, não, porque até porque
a condição física
um longo
dele,
tempo de inatividade, né?
É, muito tempo fora, né?
É, mas tá voltando. O time melhorou. Mas
de repente ele surpreendeu com relação a ritmo de jogo. Ele pensava que ele não tinha ritmo de jogo e ele entrou arrasando. Então, pode ser que ele tenha tido um condicionamento nesse período entre o DM e o time. Ele tenha se condicionado a ponto de aguentar a conada um tempo. E o técnico vai escolher entre ele, certamente, o Eric, para ele começar com... Mas eu acho que o Paiva vai ser igual Jorge Henrique e Giancarlo. Na hora que entrar no time, não sai mais. A gente sente que o cara é diferenciado. Eu diria, como você falou de Giancarlo, acho que o Paiva é um jogador de Série A, como Giancarlo, um jogador de Série A, jogando na Série B. E o Jorge Henrique sempre foi de Série A. O problema hoje é outro, é fôlego. Olha, mas qualidade o Náutico tem com esses três jogadores que pode enfrentar qualquer adversário. Tem raciocínio no jogo, aquele que o cara, antes da bola chegar, já sabe o que vai fazer com ela quando ela chegar nos pés. Então, um jogador que antecipa esse momento, todos três. Então, acho que isso vai funcionar positivamente. Agora, o técnico...
O Jefferson volta, tá bem já, né?
O equilíbrio. Quem?
O Jefferson, goleiro, já volta, tá,
deve
tá
voltar
bem, né?
com...
Camutanga volta.
Camutanga.
Camutanga ultimamente tem sido o melhor zagueiro do Náutico, apesar de que tem hora que ele é exagerado, como no caso da expulsão daquele pênalti desnecessário. Aquilo foi um abuso.
Tem hora que ele perde a cabeça, né?
É.
Na direita, vocês estrela, usavam Mateus Brian ou Hereda?
No finalzinho, mas quando o Náutico estava precisando de apoio, né? Mas Hereda é mais regular. O problema do Náutico continua sendo os volantes. O Náutico já tinha recuado Jorge Henrique, depois mudou para esse último jogo. O Gilson Kleina, por ser fora de casa, ele jogou com Matheus Trindade e Haldinei. Não gostei da estreia de Matheus Trindade, lembrando que a estreia, ele ainda não tinha entrosamento, mas tem a possibilidade de Jonathan. Mas mesmo o caso de Paiva, né? Estava um bom tempo fora, ele precisa readquirir ritmo. Uma curiosidade para esse jogo, Marcel, é que antes de fechar com Gilson Kleina, o Náutico sondou e teve até próximo de fechar com Elano. E hoje Elano vem, ele é o técnico do Figueirense.
Segundo jogo de Elano. O primeiro foi empate com Confiança de Aracaju. E agora vem para esse jogo cheio de sonho. Os mesmos sonhos que povoaram a cabeça do Gilson Kleina de ontem para cá.
O Figueirense tem alemão na defesa, é um zagueiro bom. Esquequer na frente, que é muito ligeiro, viu? Muito rápido, contra-ataque, tem que ficar de olho nele. Cuidar dessa marcação aí, né? O meio
mas é um
Marquinhos.
Time que tá, ele tem privilegiado a questão defensiva, né? Fez poucos gols nesse campeonato, né? É forte no jogo aéreo, defensivo e ofensivo, mas é um time limitado ainda ofensivamente.
Uma passada no painel, o Giovani está dizendo, veja se estou certo, a arbitragem que ordena durante o jogo, a federação quem manda na arbitragem, certo? Certo. Então, sobre os erros da arbitragem, por que as federações... não dão um aperto nos árbitros e dá uma ordem para não haver mais roubo. Se houver novamente, ficarão fora dos próximos sorteios. Se não faz, é porque não querem. Existem as punições, né? Os erros continuam acontecendo. O Vinícius diz que a gente pode comentar aqui sobre essa história que o Grêmio está querendo Léo Gamalho. Eu não vi se isso é verdade, gente.
O Grêmio está querendo o Kleber agora. Do Ceará.
É o Kleber, né? O altão do Ceará, né?
É Kleber. O Ceará já rejeitou uma proposta de 12 milhões de fora e o Grêmio teria oferecido 15. O Ceará eu acho que joga, não sei se joga hoje, tem um clássico contra o Fortaleza, né? E seria a sétima partida de Kleber, ou seja, se ele jogar hoje, ele não pode sair para outro clube mais do Campeonato Brasileiro. Então fica nessa expectativa se ele vai ser escalado ou não. É o jogador que o Grêmio está querendo. Outro jogador do Ceará, o Fernando Sobral, também, acho que é o Grêmio que também está querendo.
Tá. O André Silva, de Vitória Santo Antão, ele disse, boa tarde, gente. Tem jogador que entra em campo com os calções levantados, preocupados em mostrar as tatuagens impressas nas coxas. Ele diz aqui, Rossi do Bahia, Giancarlo do Náutico e muitos outros. Não sei se vocês observaram isso. Isso não atrapalha a concentração do jogo, não. Eu acho que não atrapalha, não. Agora, o jogador tem isso hoje. Tem tatuagem até no pescoço, né? Na orelha,
Enfim. Tem jogador que abaixava o calção, arriava o calção pra mostrar a cueca.
É, marca de cueca, aí já é pra ganhar dinheiro, né?
É. Propaganda, né? Quem fez isso foi Neymar, né?
É impressionante a quantidade de tatuagem nos jogadores. Parece os marinheiros.
Rapaz,
só o marinheiro que fazia isso, né?
São muitos mesmo, né?
É, muito. Eu agora faço como Gentil Cardoso. Isso atrapalha no futebol dele? E claro, se não, não atrapalha, deixa pra lá. Pode pintar o corpo todo, fazer listrinhas, tudo não,
mas
que
tem
quiser.
Jogador com o corpo todo pintado. Quando tira a camisa, a gente vê.
Desde que jogue bem, mas... o torcedor se apaixona por ele.
Eu acho que se a arbitragem permitisse, eles jogavam de brinco.
De brinco.
Porque muitos usam, né?
Sim.
Depois do jogo, eles aparecem nas entrevistas.
É porque
tudo com
tem
brinco.
Que tirar tudo isso.
É. Olha, o Oeste empatou de novo, viu, gente? Dessa vez com o Guarani lá em Campinas. E eles comemoraram muito, foi um empate fora de casa.
Ó, brinco e tatuagem, isso não tem aqui. Tatuagem não atrapalha, brinco eles tiram. Agora, talvez o futuro do futebol seja o jogo com capacete. Não é capacete, claro, de motoqueiro, motociclista.
Não, estilo do Peter Cech, né?
O capacete que o goleiro do Náutico deve entrar em campo hoje. O Jefferson, aquele que pita cheque, né? Você falou, Marcelo. Que é para proteção, porque hoje qualquer disputa de bola aérea é muito violenta. Os jogadores não abrem, não. Eles vão. E quem abrir leva esporro.
Eu li um artigo, eu acho que é em inglês.
A discussão de acidente por conta de cabeçada é muito grave.
Eu li um artigo, acho que em inglês, se não estou enganado, que há uma grande preocupação da medicina esportiva em relação a isso, que no futuro, mais próximo aí. Teremos jogadores com capacete, porque há muito choque de cabeça hoje, pela proximidade, pela velocidade, pelo condicionamento físico dos atletas.
E quando não é cabeça, ficar, é cotovelada, né?
Se ficar parecendo do futebol americano, vai ficar uma coisa feia, porque até agora.
Mas tem que ser mais leve, né?
Tá se jogando sem precisar disso. Olha, vocês querem uma curiosidade, né? Antes de acabar o programa? A curiosidade está, na verdade, dos números. O Sport, ele tem a segunda pior defesa do campeonato nessas 6 rodadas da Série A. Agora,
não é novidade,
incrivelmente,
né?
É quem é o pior. Porque o Sport, você pode dizer, não decolou, não tem padrão de jogo, não tem time. Mas o pior é o Grêmio, com 3 gols. O Sport fez 4. O Grêmio tem o pior ataque do futebol brasileiro. No entanto,
o Grêmio
os
3
gols do Grêmio lhe valeram pontos e do Sport nem tanto. É por isso que o Grêmio está muito acima na tabela do Sport Clube do Recife.
Mas os 3 gols do Sport não valeram os pontos para ele na vitória do Ceará,
rodada,
não?
Na vitória do Ceará.
Rodada,
né?
E depois empatou todos os jogos. E aí o título desse final de semana do Campeonato Gaúcho foi com derrota, né?
Então, a diferença...
É um momento não muito bom do Grêmio, mas tem um Sport aí pela frente, né, que costuma ser contra
recuperar.
A lei do ex. Costuma recuperar defunto.
Não é que
o Grêmio seja o
defunto. O Grêmio está na 12ª posição. Ele, é verdade, ele perdeu um jogo.
E o Sport 19ª, né?
Aliás, ele tem... deixa eu ver aqui. Em termos de vitória... Uma vitória e 4 empates, não é isso?
É.
A vitória foi na estreia, depois só fez empatar.
Ele não perdeu nenhum jogo ainda.
Não perdeu. Não. É consistente. Tá precisando agora... O Renato Gaúcho levantar o astral de novo, fazer o ataque funcionar. Agora, é um jogo perigoso.
O artilheiro do Campeonato Gaúcho.
O favorito é o Grêmio, mas eu acho que o Jairzinho vai entrar trancadinho, como entrou no jogo contra a equipe do Curitiba. Deve fazer esse jogo de quinta-feira, cheio de cautela. Mas eu acredito que uma coisa não vai acontecer mais. Dos 3 patetas trocarem passe para acabar o jogo no campo de ataque, na frente da área e ainda botando o goleiro para participar da rodinha de bobo.
Vocês viram o Betinho?
Isso eu acho que não vai acontecer mais.
Antes do momento do lance do pênalti, quantas vezes o Betinho tentou passar a bola e errou? Ele dá a primeira, bate no pé do adversário, volta para ele. Aí o erro foi consertado. Aí depois ele toca pro lado, recebe de novo, deu de novo no cara errado, foi aí que saiu a jogada do gol. Ele perdeu essa bola no meio do campo.
Olha, felizmente o número de passes errados diminuiu com esse sistema do Jair. Joga com 2 linhas de 4, um jogador perto do outro. Então você é 1 metro, 1,5 metros, dá um passe sem errar. Porque se abrir o Sport, os erros de passe condenam o time. Começa a perder bola, gerar contra-ataque. Então o Jair pensou em compactar. E quando você vai compactar na hora do contra-ataque, ninguém pode se desgarrar, não adianta te atacar com velocidade. Tem que vir devagar, como ele fez. Porque o único contra-ataque rápido, ninguém acompanhou a jogada do Jonathan Gomes. Ele foi sozinho, olhou para o lado, não tinha ninguém, perdeu a bola.
Mas esses passes curtos para trás, o Sport não erra, não. O problema do Sport é...
para trás, erra sim. O gol do Ceará, um dos gols, foi um passo para trás, mal dado, pelo William Farias. Então, que, aliás,
tem o título
de melhor recuador de bola do Sport.
Então, um a mais. Agora, o problema do Sport é quando verticaliza o jogo, quando ele vai tentar um passo para fazer alguma coisa, para fazer o gol, que é o objetivo do futebol, ele não consegue consertar o passo para o lado... Qualidade. O passe curto pro lado, esse passe até eu faço no campo, parado, entrega a bola do outro.
Porque falta qualidade, de lado. Por isso que ele fica tocando pro lado e pra trás.
É, não tem qualidade pra evoluir uma jogada, fazer um passe bom pra frente, encontrar o atacante na frente, né? É raro.
O técnico busca um sistema de jogo de acordo com a qualidade que o time possui. Então vamos ver até onde Jair vai, porque ele fez questão, até pra gente não cobrar, de dizer que não tem time ainda definido, não tem um sistema de jogo escolhido, portanto isso vai ser jogo a jogo, passo a passo. A coletiva dele foi se auto-blindando, não tenha dúvida de que nisso ele está certo, melhor não ser cobrado.
Mas ainda há muito que melhorar, e só vai melhorar com mudança. Vocês acham que ele vai manter o Maílson?
Eu não manteria, não.
Eu também não, eu acho que o Maílson, depois daquele lance, se ele entrar no jogo contra o Grêmio, vai entrar nervoso, preocupado em não errar. E quando o cara joga preocupado em não errar, aí é que erra. Eu acho que aquilo pode e deve ter perturbado a cabeça dele. Eu acho que o prudente seria ele trocar o goleiro, dar um tempo para ver se esquece aquele acontecimento que tirou um pontinho. O ponto não é nem tanto, era a mudança de posição, que era importantíssima com esse pontinho.
Verdade. Eu manteria.
Você não tiraria o Maílson, né, Carvalho?
Não, foi uma falha muito grave mesmo, mas foi uma falha pontual, não é que ele vinha falhando sistematicamente em outros jogos. E o goleiro é uma posição que ele só tem três, né, no grupo. O terceiro goleiro sequer estreou, dizem que não treina bem. Se ele tira um por conta de uma falha, ele fica refém dessa atitude. Por exemplo, se Pauli entra, que é um jogador que eu acho que é goleiro do mesmo nível de Maílson, o Sport está carente ainda de um goleiro de Série A.
Eu também acho, do mesmo nível. Né?
E aí se ele entra
com Pauli,
do
centroavante.
No erro, primeiro erro grave de Pauli, ele vai ser obrigado a tirar de novo? Acho que manteria um pouco.
Agora,
mais.
Sabe por que o Jair vai manter Maílson? Eu tiraria, já disse e asseguro. Agora, ele vai manter, porque treinador, quando chega, quer ganhar grupo. Então, ele não sei como vai ser se eu mexer com esse cara agora. Aí, pode até fingir que está dando apoio, mas está torando um aço com medo dele errar de novo. Mas aí, dificilmente, ele muda. Por essa razão. Porque se fosse um treinador já com mais tempo dentro do esporte, ele tiraria, porque ia testar o Poli. Afinal de contas, o Poli foi exaltado como tendo características
melhores.
Para Brocador
perder a posição titular, Brocador ele precisou errar sistematicamente em várias partidas. E aí perdeu a posição. Elton errou como Brocador. Vai perder a posição agora? Não. Você precisa de uma sequência, ou positiva ou negativa, para ter alguma atitude.
Há várias maneiras.
Primeiro, a gente está percebendo que o esporte vai muito pelas redes sociais. Então, eu não sei se com Jairzinho ele vai ficar comprando o pitaco do interno do clube. Se com o Daniel, sei que tinha muito pitaqueiro influenciando na cabeça dele.
Continua.
Agora, não sei se vai acontecer com o Jair, e a personalidade do Jair permite isso.
O problema do Maílson, eu já fiz algumas críticas a ele aqui, é típico da idade, da imaturidade dele. Ele é um goleiro que passa até ser um goleiro frio, não é um goleiro ruim. Falam muito que esse Carlos Eduardo foi o cão chupando manga da Série B, mas o Maílson também foi.
Ele não estava bem treinado. Tem alguma coisa também, porque goleiro precisa de treinamento. Então, se ele não estava bem treinado, a metodologia usada com ele, porque ele é um cara indeciso na saída da bola, na saída dele.
Esse é um detalhe que acompanhou o dia a dia para saber como é que ele estava sendo preparado. Era o Júnior Matos, o preparador anterior, né? Eu sei que o Júnior não está mais lá e ele errou do mesmo jeito. Agora, ele na saída de bola ele era muito ruim, reposição nem se fala, e é inexperiente. Eu vi um lance que o Sport estava ganhando o jogo de 1-0, reta final de jogo, e uma bola que ele podia segurar um pouquinho, dar um tempo, ele foi repor rápido, deu no pé do adversário, 40 e tantos minutos. Então, esse amadurecimento só vai vir com o tempo, né? Ele tem quantos anos? 20 e pouco, né?
Ele é novo. É novo. Tudo isso que a gente está dizendo que ele está fazendo errado, ele conserta. É questão de treinamento. Não é questão de treinamento. Dizem que até os animais aprendem pela repetição. Imagina um ser humano que raciocina.
Até o burro que é burro, né?
Eu contrataria Thiago Cardoso, o paredão.
Eita, pra onde anda o Thiago, hein?
Sei não.
Mas ele pegava demais, né?
Acabou.
Rapaz, sabe onde estão?
Eu digo, acabou a vida profissional, né? No Santa Cruz mesmo ele disse que não estava aguentando jamais treinar. E por falar nisso, sabe quem voltou a jogar futebol? A Costa. 43 anos, vai jogar no Barcelona.
De onde?
De
Ilhéus, né? Tem um bocado aqui do Jordão.
Tem um bocado de jogadores, de medalhões na Série D. Tá cheio de goleiros. Fernando Henrique tá na Série D, ex-goleiro do Fluminense. Neneca tá no União Bandeirante do Mato Grosso. O Bruno, olha o Bruno, tá no Rio Branco, ex-Rio Branco. Ele tá aí no outro clube. Tá, olha, tá cheio de goleiros na Série D.
Vocês falaram muito do VAR, aí o Manuel mandou aqui uma mensagem, é o seguinte, que falem sobre VAR com Gatito, ele entende como resolver a parada.
Exatamente.
O Gatito quebrou, não foi, chutou tudo lá, né?
Ele deu um chute que derrubou a televisão, derrubou um monte de
chamaram
coisa.
Chamaram o VAR pra ver, mas a cabine apagou a imagem. Meu Deus. Mas ele pode pegar até 6 jogos, viu?
É, eu acho que não deveria, não. Deveria ser ali uma advertência só, tá bom. É.
Ah, valeu. Obrigado, Roberto.
Não feriu ninguém. Não, a culpa é quem tá lá dentro.
Não feriu ninguém e a CBF tem dinheiro pra comprar outro. Se quebrou, eu acho que não quebrou, não.
É, mão de respeito ali,
mas
né?
Isso tem que dar um exemplo, Roberto. O cara dá um chute na televisão, depois vai dar um chute no bandeirinho.
Eu acho 6 um exagero, mas...
ser humano é diferente.
Uma suspensão, um jogo, como expulsão.
Um jogo e pronto, tal, tá, uma advertência, sei lá, um jogo.
Futebol
um jogo.
Carioca tem influência política na CBF e isso consegue entrar no tribunal também.
Um abraço!
Um abraço, até amanhã pra vocês. À noite tem jogo, volto já. Lembrando que a bola rola hoje para Náutico e Figueirense, Série B aqui na Jornal com todo escrete de ouro.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.